Quero cumprimentá-lo, presidente, e todos os deputados e deputadas. Fazer menção hoje a uma matéria que foi publicada num jornal de circulação estadual, Jornal Diário Catarinense, uma matéria feita por uma mulher, Larissa, e que traz um tema extremamente pertinente, um tema atual, um tema que nós temos debatido muito sobre ele, sobretudo as parlamentares, e na condição de coordenadora da bancada feminina, quero enaltecer os dados que foram apresentados nesta matéria e que revelam o grande abismo que ainda existe do ponto de vista da participação das mulheres na política. A matéria citada nas folhas 6 e 7 do jornal de hoje trata de Santa Catarina tem baixa presença feminina na política. Diz a matéria: os eleitores de Santa Catarina votam menos em mulheres do que a média dos eleitores brasileiros e do que a grande maioria dos outros estados do país. No Senado, por exemplo, enquanto na média do país candidatas receberam 8,14% dos votos válidos na última eleição, em Santa Catarina esse número não chega a 1% dos votos. Segundo dados ainda trazidos nesta matéria e análise feita, especialistas e parlamentares dizem que os números só traduzem a dificuldade das mulheres em conseguir ocupar cargos de liderança, não só na política, e a falta de credibilidade na execução de funções desempenhadas por elas. Diz ainda a matéria, num depoimento da defensora aqui do estado de Santa Catarina, defensora pública: Santa Catarina ainda tem uma cultura muito machista, patriarcal e conservadora. Isso se reflete na representatividade, diz a defensora. Em 2014, a média de votos válidos para mulheres candidatas a deputada estadual no Brasil chegou a 12%. E em Santa Catarina, apenas 7,03%. Já em 2016, enquanto a média de votos para candidatas a vereadoras no Brasil foi de 16%, em Santa Catarina esse número ficou em 14,4%. Ainda, outro dado triste, né? Muito triste, muito indignante, é que o Brasil, de 138 países analisados, ocupa a posição 115ª, ou seja, de 138 países, estamos em 115 em relação à participação das mulheres na política. A participação da mulher na política coloca ainda que nós demoraríamos, no mínimo, 15 legislaturas para se equiparar à média de outros países. Ou seja, estamos atrasados, deputado Cobalcini, apenas 28 anos, se comparar o Brasil com os demais países. E também analisado os dados dos municípios catarinenses, até achei muito engraçado, porque eu conheço essa realidade. Joinville tem duas vereadoras, Florianópolis tem uma, a nossa capital, Blumenau, nenhuma vereadora. E aqui, no ranking dos municípios no país, um município do oeste catarinense, município de Planalto Alegre, aparece com três vereadoras eleitas, e o segundo município no país com o maior número proporcional a voto, né? Maior número de mulheres eleitas. Mas quem conhece a realidade de Planalto Alegre não fica feliz com esse dado, porque na última eleição, o número de candidatos e candidatas a vereador foi apenas equivalente ao número de cadeiras. Então, se são 10 vereadores, foram 10 candidatos, meio que num acordo de todos os partidos políticos para que não houvesse disputa. Inclusive, só teve uma chapa, né, para a prefeitura, não teve disputa eleitoral. Então, esse dado aqui, embora Planalto Alegre apareça como um dado positivo, se nós olharmos, né, a história da última eleição em Planalto Alegre, não é adequado ao dado positivo, uma vez que foi feito um acordo entre todos os partidos e não houve disputa nem mesmo para o executivo e tampouco para o legislativo. O que significa que essas três mulheres, com todos os méritos, é claro, mas essas três mulheres fazem parte de uma composição dos demais vereadores. Eu quero ainda trazer outro dado aqui para concluir a minha manifestação, de que existe uma PEC tramitando na Câmara Federal e que estabelece um percentual mínimo de representação das cadeiras legislativas, ou seja, das cadeiras do parlamento aqui, né, então no legislativo estadual, municipal e também a nível federal. Sendo que nesta representação, 10% das cadeiras na primeira legislatura, após a aprovação da lei, 12% na segunda e 16% na terceira. Eu quero trazer essa reflexão, primeiro porque talvez alguns entendam ainda, em 2017, que estes números são naturalmente dados, como se justificasse, por uma leitura muito simplista, de que, olha, as vagas estão aí, as oportunidades estão aí, as mulheres não ocupam porque não querem. Às vezes eu escuto muito isso. Eu digo que é uma fala extremamente simplista, porque o universo da mulher no trato da nossa sociedade, ele é muito diferente do universo do homem. Os homens são desde cedo estimulados a ocupar funções de liderança e funções públicas. E as mulheres, embora haja um avanço considerável, no entendimento do papel da mulher na sociedade hoje, nós ainda temos muitos homens e muitas mulheres, inclusive, que entendem que a mulher cabe, sim, o cuidado dos filhos e da casa e vamos deixar a política para os homens, né? É um grande equívoco e um atraso enorme do ponto de vista da construção de uma sociedade mais saudável e mais equilibrada. Porque eu não consigo imaginar que a política tenha apenas rosto masculino. E vou ainda mais. A política precisa contar com a participação da diversidade que é a sociedade. A sociedade brasileira não é apenas masculina e branca. Ela é diversa, homens e mulheres, brancos e negros. É lamentável também que nós não tenhamos nenhum negro aqui neste poder. Então, eu quero fazer essa manifestação porque esse é um debate que cabe a todos os partidos discutirem e criar mecanismos, formas de empoderar as mulheres para que ocupem espaços, funções estratégicas. Eu sempre digo às mulheres, não aceitem apenas a função de secretária ou setorial de mulheres. As mulheres precisam ocupar as presidências dos partidos, precisam ocupar cargos estratégicos de decisão política, porque isso promove a condição da mulher perceber que ela é capaz e que ela é necessária para a construção da cidadania. Então, tem uma tarefa que cabe aos partidos políticos, como bem mencionou aqui a nossa defensora e a matéria da Larissa. Tem uma
tarefa... Mais um minuto, deputado.
Obrigada. Tem uma tarefa que cabe à sociedade como um todo, nas suas diferentes funções, seja na escola, na igreja, na empresa, em todos os setores, no executivo e no setor privado, promover espaços de visibilidade das mulheres. E há uma tarefa das próprias mulheres, que é também se encorajar para assumir esses espaços que estão dados ou não, mas abrindo espaços novos. Então, eu quero fazer essa menção aqui, não no sentido de se vitimizar, mas ao contrário, que a gente possa refletir sobre a participação das mulheres e definitivamente encarar que o Brasil ainda é extremamente machista na representação política. Obrigada.